Bom, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, nos inspire. Estamos aqui para mais uma noite de estudos do Nery Paulo de Tarso. Enviando o nosso abraço para todos que nos acompanham, de todas as partes do Brasil, mesmo de fora. A gente agradece, né, pelo imenso carinho, pelos muitos comentários, né? De várias pessoas que nos buscaram para falar que estão acompanhando conosco, para agradecer, enfim, a gente fica, todos aqui ficamos alegres com essa possibilidade de partilha, tanto os que nos acompanham pelo Facebook quanto pelo YouTube, nós do grupo, os que aqui estamos presencialmente, os que estão lá no Meet, ficamos muito felizes em poder partilhar com vocês dessa ceia espiritual. Esse esforço, já lembrando o estudo da semana passada, desse esforço de pesca espiritual, né, de pesca de luzes celestiais. Que o Mestre possa nos inspirar em mais essa noite de estudos e que ela seja muito proveitosa para nós. Bom, então, dando continuidade, na semana passada nós iniciamos um estudo novo, né, de uma nova passagem, apenas contextualizando novamente para quem não pegou lá no primeiro estudo, para quem não pôde acompanhar ainda. A nossa proposta aqui no Nery Paulo de Tarso é de estudo de perícopes, né? Essas passagens com os títulos, por exemplo, aqui na tradução do Haroldo, vocês vão ver esses títulos que são chamados de perícopes, que são títulos didaticamente inseridos e existe certo modo, assim, meio que um padrão, né, entre as várias traduções, com algumas mudanças em algumas palavras e tal, mas os títulos se assemelham muito, essas divisões. E aí, aqui no NEP, a gente vai fazendo uma alternância desses estudos de perícopes. Nós selecionamos uma perícope e vamos estudando versículo a versículo ela, até que, ao concluindo, a gente passa a uma outra perícope, fazendo também uma alternância entre os evangelistas. Nós atualmente estudando uma perícope no Evangelho de Marcos. Quando a concluirmos, provavelmente iremos ou para Lucas, ou para João, enfim, também o apóstolo Paulo. É um estudo que a gente vai desenvolver, alguns trechos do apóstolo Paulo, a gente vai selecionando, vez por outra também, para ser aí o nosso material de estudo. Então, nós, semana passada, começamos um estudo novo, que se encontra o trecho de análise no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, do versículo 45 ao versículo 52. O título que o Haroldo traz, Jesus caminha sobre as águas. Né? Se olharem na Bíblia de Jerusalém, que é o mesmo título, e outros, muito provavelmente, títulos similares. Então, eu vou ler novamente toda a passagem, para a gente ir recobrando, relembrando do que a passagem vai tratar, e aí a gente foca-se aqui mais propriamente no versículo que nos compete hoje, que é, como foi na semana passada, também, novamente, né, o versículo de número 45. Nós tratamos de alguns pontos dele, mas não chegamos a concluir, porque foi um estudo mesmo muito profícuo, com muitas considerações, né, com muitas reflexões, e ainda ficaram alguns elementos aqui para a gente poder extrair alguma coisa. Beleza? Então, vamos lá. Marcos 6:45. Logo em seguida, compeliu os seus discípulos a entrar no barco, ir adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despede a multidão. Apartando-se, partiu para o monte para orar. Chegado o fim da tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho sobre a terra. E vendo que estavam atormentados em remar, pois o vento era contrário a eles, por volta da quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar e queria passar por eles. Ao vê-lo caminhando sobre o mar, pensaram, é um fantasma, e gritaram, pois todos o viram e ficaram perturbados. Mas imediatamente falou com eles e disse-lhes, animai-vos, sou eu, não temais. E subiu para junto deles no barco, amainou o vento, e eles, entre si, ficaram muito extasiados, pois não tinham compreendido a respeito dos pães, mas o coração deles estava endurecido. Então, essa é a passagem como um todo e o versículo, então, que nós estamos analisando mais propriamente. Logo em seguida, compeliu os seus discípulos a entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despede a turma. Então vamos lá, pessoal. Semana passada a gente comentou bastante sobre aqui o verbo compeliu, né? Só lembrando, eu estou usando aqui a tradução do testamento do Haroldo, né? Do Dias. Ele coloca até uma notinha aqui sobre o verbo compeliu. A gente falou muito sobre a questão do barco, o símbolo aí do mar, entrar no barco, como sendo uma referência à própria experiência material, à encarnação. O que, que a gente comentou nesse sentido? Só para fazer uma breve recapitulação aqui. Quem quer começar? Ou aqui. Ninguém? Todo mundo tímido? Então, a gente comentou, em relação ao verbo compelir, essa ênfase que Jesus parece dar aqui, ou pelo menos o evangelista, né? Como a dizer que é algo no sentido mais imperativo mesmo, no sentido mais de ser levado a. E aí a gente fez uma associação, uma vez que a gente reconfigurou a análise da passagem, a partir de um sentido mais literal para um sentido mais simbólico, mais figurado, quando nós entendemos essa entrada no barco, esse processo de navegar como processo da encarnação, a gente foi, então, recorrer à doutrina espírita com as chaves de entendimento que ela nos traz pelas leis espirituais que ela revela. E uma das coisas que os espíritos e Kardec vão nos esclarecer é justamente sobre como se dá esse processo que antecede a encarnação. Aliás, até mesmo qual a finalidade da própria encarnação, foi outro assunto que a gente debateu bastante, né, na semana passada. O porquê vem o espírito à matéria, o porquê está na lei divina, está dentro do planejamento divino a passagem pela matéria. Então, o verbo compelir aqui nesse sentido de sermos impelidos mesmo a, como a dizer que algo está na lei, que todo espírito por isso passará. Tantas vezes quantas se fizerem necessárias, mais vezes se mais rebelde for, menos vezes se menos rebelde for, mas a encarnação, ela é um elemento-chave, ela é um processo necessário na jornada de evolução. A gente até comentou em algumas outras doutrinas espiritualistas e algumas outras visões, a vinda à matéria, a encarnação, seria quase como uma espécie de castigo ou de um plano B para os espíritos em queda, mas Kardec e os espíritos nos deixaram claro que, pelo contrário, a encarnação ela faz parte do projeto. Claro que o maior número de encarnações, né, o permanecer muito, muito tempo ligado às experiências materiais, aí já denota também uma rebeldia do espírito. São milhares e milhares, né? Não sabemos nem contar ou estimar a quantidade de encarnações que teremos até chegarmos à condição de espíritos puros. Mas, falando qualitativamente, digamos assim, o espírito terá mais encarnações quanto mais rebelde for. E aí, encarnações mais dolorosas, mais desafiadoras, porque ele mesmo vai escolhendo caminhos mais ásperos, sendas mais tortuosas, e com isso ele vai lidando com encarnações mais difíceis. E aí esse processo passa a ser realmente um processo mais complicado para o espírito, ele começa a ter mais resistências, muitas vezes, na experiência material, justamente porque vem mantendo-se na rebeldia. Mas aqueles que avançam mais propriamente, com mais lucidez, vão avançando mais rapidamente e, no somar de tudo, precisarão de menos encarnações até chegarem à condição de espíritos puros, quando não mais precisarão encarnar. Então, a gente falou dessa questão da encarnação, do passar pela matéria como um aspecto da própria lei divina e da finalidade também da encarnação. As limitações que o plano material estabelece para o espírito que o impelem que o convidam mesmo a desenvolver a inteligência, a desenvolver as suas potências para ir gradualmente superando, sobrepondo-se às injunções, às vicissitudes da matéria. Assim ele desenvolve a sua inteligência e, em decorrência, vai desenvolvendo-se como um todo, também moralmente, mais adiante.
Arthur, eu acho interessante, nesses estudos que nós temos feito, né, que são aprofundados, alguns verbos utilizados no Evangelho, também na codificação, né, aqui no Livro dos Espíritos, os Espíritos superiores também usam ou o mesmo verbo, ou semelhante, com a mesma ideia, né, já percebi isso em algumas oportunidades. E aqui, só para destacar nessa questão do verbo de compelir, tá, na tradução do Haroldo, na 132 de O Livro dos Espíritos, está que Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Impõe isso. Então, é muito interessante esse paralelo entre o que está no texto dos Evangelhos com o Livro dos Espíritos e outros ditados pelos Espíritos superiores.
Ótima consideração, meu amigo. A gente comentou sobre isso, né? Porque, num primeiro momento, pode até parecer algo meio desarmonizado com o jeito de ser do Cristo, né, uma fala um pouco mais enérgica, ou uma posição um pouco mais enérgica, mas justamente por se tratar de um elemento da própria lei divina, que aqui o evangelista soube bem captar e traduzir para nós, né, e também os Espíritos depois reforçam, como a dizer, que é um imperativo da lei, mesmo quando o Espírito não tem ainda muitos recursos, né, para por se definir e entender que precisa encarnar e planejar e tal, a encarnação será levada com auxílio de benfeitores que o tutelam, que o orientam nesse processo de retorno à matéria. Inclusive, foi trazido aquele trechinho da mãe de André Luiz falando sobre a reencarnação compulsória, ou a encarnação compulsória do pai de André Luiz, como medida necessária, como medicamento para aquele que ainda não tinha muitas condições de ser. Na literatura espírita, em André Luiz, sobretudo, nós veremos muitos casos desses, mas sempre a misericórdia impedindo e regendo também, governando esse processo, né, suprindo as deficiências das criaturas. O que mais que a gente destacou, que a gente poderia lembrar aqui?
Acho que vale a gente lembrar também sobre a questão de Jesus estar enviando os discípulos antes dele, né? A gente falou do quanto o processo da encarnação é individual nesse sentido, né? A gente é preparado, Jesus nos acompanha, mas aí o processo é nosso. Então a gente é enviado antes dele. E ele segue, claro, né, tutelando e nos dando o apoio necessário, enfim, todo o suporte. Mas vamos um pouco nesse sentido.
Exatamente. É o momento da aferição. Nós mencionamos a questão de número 230 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec dialoga sobre os benfeitores acerca da vida, ou dialoga com os benfeitores acerca da vida no mundo espiritual, da vida na erraticidade, como Kardec chama, né? Pergunta se lá os espíritos progridem e tal, e os espíritos dirão que sim, muitas vezes significativamente, no entanto, que precisam voltar à matéria para consolidar esses aprendizados. E é o que vemos perfeitamente, por exemplo, na obra de André Luiz. Lá existe muito trabalho, existe muito estudo, muita preparação para todo espírito que já está minimamente consciente, com boa vontade, disposto a melhorar-se e a crescer. No entanto, mais cedo ou mais tarde, chega o momento da aferição, quando então o Cristo envia o discípulo à frente, como a dizer, agora é a vez de você agir. A gente até usou o exemplo, né, do pai que acompanhou o filho por muito tempo ali do lado da bicicleta, mas chega uma hora que ele, agora você vai à frente, eu acompanho daqui, né, eu te observo. A gente pode até ver nisso também a figura dos nossos próprios benfeitores, né, que nos enviam. Emmanuel tem uma frase em que ele diz: quem te enviou à terra está observando o teu proceder. Quem te enviou à terra está acompanhando o que você está fazendo, está aí torcendo, vibrando, ajudando, claro, na medida do possível, mas também sem tanta interferência, porque que é um momento de teste mesmo, um momento de aplicação. O que mais, pessoal? Bom, acho que em termos gerais, foram esses os pontos, né, que nós enfocamos muito a questão da própria encarnação, até com uma mensagem bem interessante de Emmanuel no plano carnal, falando da finalidade da encarnação, essa simbologia que tem sido aqui a base de toda a nossa reflexão do corpo ou do navegar nesse mar, como essa volta à matéria. E aí a gente havia começado a adentrar, tratar um pouquinho da questão de Betsaida, né? Essa casa de pesca. Betsaida, do hebraico, significa casa de pesca. E aí a gente trouxe um trecho de Emmanuel, que vale aqui recapitular, em que, de certo modo, ele sumariza o que vai ser o, digamos assim, o cerne de todo esse estudo. Né? Lá no capítulo de número 21 do livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel diz assim, eu não vou ler todo o capítulo, só o trechinho aqui, ele diz, figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. E aí ele pergunta, né, estamos lançando a nossa rede para a banda direita? Porque ele comenta aquele versículo que ela fala de Jesus a Pedro, lança a tua rede para a banda direita do barco. Como apresentar esse lado, digamos assim, o nosso agir em harmonia ou conforme a direção da lei divina? Seria esse o sentido. Fundam-se os nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Pergunta aqui Emmanuel nesse comentário. Mas então ele desdobra para nós o espírito humano como um pescador de valores evolutivos na escola regeneradora da Terra, que é esse grande marco da vida, da existência na matéria com as suas oscilações, né, com o seu vai e vem. A posição de cada um de nós é o barco, tanto o corpo como também as posições, as circunstâncias que nós vamos vivendo na matéria. Cada uma delas traz em si um conjunto de valores espirituais que precisam ser identificados, que precisam ser alcançados, que precisam ser testados. Daí a habilidade que a gente precisa desenvolver, e esse é um dos temas principais sobre o qual nós vamos conversar hoje, essa questão da pesca dos valores evolutivos. O nosso grande empenho aqui, por exemplo, no estudo do Evangelho, no processo de entendimento da lei divina, de entendimento de nós mesmos, isso vai nos capacitando, isso vai nos habilitando a sermos pescadores mais hábeis, né? Mais habilitados para uma pesca profícua. Jesus mesmo disse aos discípulos, né? Vinde após mim, vos farei pescadores de homens. Claro que ele falava ali do aspecto da divulgação da mensagem, quando a gente vai conquistando mais e mais corações para a causa do evangelho, para a causa do amor. Mas também a gente pode trazer isso para esse plano aqui do nosso estudo de hoje. Jesus vai convertendo cada um de nós em pescadores desses valores, porque vai nos ensinando a como fazer, a como identificar em cada circunstância que se nos apresenta, especialmente naquelas, as mais singelas, as mais cotidianas, o que, que cada experiência traz de possibilidades de pesca, de tesouros ocultos, de pérolas a serem encontradas nesse mar. Então, a gente está aqui num treino, o estudo do Evangelho mesmo, no fundo, é um treino de pesca de luzes espirituais. A gente até separou um trecho aqui da Alcione, em que ela comenta sobre essa questão do estudo do Evangelho, lá no livro Renúncia. Eu acho que vem bem a calhar aqui em relação ao nosso estudo de hoje, porque quando Jesus nos impede a ir para Betsaida, a gente pode entender também que o Evangelho é essa Betsaida, né? É essa casa de pesca aqui, quando nós estamos estudando a sua mensagem, estudando as suas palavras, no fundo nós estamos também operando essa pesca que nos traz discernimento, que nos traz mais lucidez, para que no mundo consigamos também efetuar essa pesca de maneira proveitosa. Tudo isso começa com o próprio estudo do Evangelho, que já é em si esse convite. aí cada um de nós tem as múltiplas redes, né? Que a gente vai lançando diariamente nessa pesca. A gente mencionou essas redes como sendo, por exemplo, os nossos sentidos no primeiro plano. Os meus olhos, os meus ouvidos, tudo aquilo que representa as potências por Deus a nós concedidas para a gente operar e realizar no mundo, são redes de pesca. O que nos leva à reflexão. O que eu estou fazendo dessas redes? O que eu estou fazendo dos meus sentidos? Os meus olhos estão consagrados à pesca de valores evolutivos ou à pesca de maledicência, à pesca de coisas menos dignas? Os meus ouvidos, eles estão atentos às redes aqui, né? Estão sendo lançadas para buscar o que edifica, o que agrega, ou estão muito atentas ou em busca daquilo que não agrega, daquilo que não edifica? Então, de que maneira eu estou utilizando os meus sentidos? Para uma pesca proveitosa ou para aquela pesca que é ainda peso morto que a gente vai ajuntando? Porque essa passagem como um todo aqui, essa simbologia da pesca, me faz lembrar uma outra passagem do Evangelho, capítulo 13 de Mateus, que é o capítulo das parábolas, quando Jesus traz uma série de comparações sobre o reino de Deus. E numa delas, ele compara o reino de Deus a um homem que saiu para pescar. E ele diz, entrou no seu barco, lançou as suas redes, pescou todo o gênero de peixes e, ao final do dia, ele voltou à praia, assentou-se. E começou, então, a separar os peixes. Os bons lançava ele no recipiente, os maus, ou os deteriorados, lançava ele fora. E olha a beleza dessa passagem, né? O que é o reino de Deus numa interpretação que poderíamos trazer? Senão essa construção diária da nossa paz, do nosso equilíbrio. Esse desenvolvimento gradual do reino de Deus, ou desse estado interior de paz e harmonia em nós. E Jesus diz que a construção desse reino assemelha-se a essa pesca diária, porque em verdade é o que fazemos todos os dias. Nós entramos no barquinho, quando acordamos pela manhã, viemos do mundo espiritual, tomamos nosso barco, nosso veículo e vamos ao mar da vida. Vamos ao estudo, vamos ao trabalho, vamos à rua, vamos à convivência no mar. E ali a gente está, a todo momento, lançando as redes. Os sentidos, das conversas, das relações, tudo são redes que nos integram à vida ao nosso redor. Tudo que nos conecta à vida ao nosso redor é uma espécie de rede que o Espírito usa para pescar. Os sentidos, as relações, mesmo os vínculos que a gente vem a ter por algum trabalho, por alguma ocupação, por algum dever, tudo isso são redes. E aí, a gente, nessa pesca diária, a gente acaba pescando todo o gênero de peixes, porque estamos em contato com espíritos os mais diversos, circunstâncias as mais diversas, e às vezes, mesmo que não o queiramos, né, alguém ali nos traz um peixe deteriorado por meio de uma conversa, por meio de alguma fala, por meio de uma notícia que a gente vê. Então, a gente volta ao final do dia para casa, que representa aí a praia, digamos, a gente volta para o final do dia para fazer aquele balanço, porque em oposição ao mar, que é a agitação, a praia representa estabilidade. Então, a gente vai ao final do dia para a praia da estabilidade, da oração, da meditação, pelo menos assim deveria ser, para fazer o quê? Analisar o teor da pesca. Então, naquela conversa, eu pesquei aquele tipo de emoção. Naquela conversa, eu pesquei aquele tipo de ideias. Hoje, no meu trabalho, lá, naquele afazer, eu acabei captando, pescando esse tipo de inspirações. E aí, o Espírito vai, então, fazendo essa análise todos os dias, ao final de cada jornada de pesca, para ver quais os peixes vale a pena guardar no recipiente, coração, da mente, do espírito que somos, quais aqueles a lançar fora, porque não úteis, porque, na verdade, deteriorados, poderiam comprometer, inclusive, nosso estado íntimo. Então, veja o que Jesus está dizendo para nós. No fundo, ele está antecipando, por meio de uma história, de uma parábola, que Santo Agostinho viria dizer depois. Na questão 919, aquela conhecida questão que ele trata do autoconhecimento, dessa análise diária dos nossos atos. Ao final de cada dia, repassava eu os meus atos, perguntava por que fiz isso, por que estou sentindo aquilo. isso que Jesus está dizendo. Então, todos os dias a gente está efetuando essa pesca. E é preciso criar momentos de análise do teor da pesca, de filtragem, que foi realmente algo produtivo, útil, que a gente captou, o que não é o que precisa ser desprezado ou lançado fora.
Eu acho que essa questão de Betsaida, o que me lembra muito também é pensar sobre a pesca, é que a pesca, ela é uma coisa muito presente ao longo de todo o evangelho por conta do contexto em que Jesus vivia, os discípulos e tudo. Então, o Arthur já lembrou algumas passagens que a gente pode fazer correlações aqui, mas eu acho que, de uma maneira geral, né, como um todo, todas essas outras pérolas que estão representadas aí na pesca em outros ensinamentos de Jesus, elas podem ser retomadas para a gente entender um pouco sobre Betsaida aqui, esse contexto. E a primeira coisa que eu me lembrei, assim, me ressaltou muito, é o quanto a pesca era, para os discípulos, a profissão deles. Então, a primeira coisa que me remeteu quando Jesus fala para eles irem para Betsaida é: pessoal, volta, vocês vão encarnar, né? A gente, nessa simbologia que a gente está vendo, vão à encarnação, ao trabalho. A primeira das coisas que me saltou aos olhos, assim, é pensar que o convite da encarnação, de uma nova encarnação, é mesmo o trabalho. E aí é esse trabalho da pesca e tudo isso que o Arthur estava falando, dessa questão da seleção dos peixes que estão sendo pescados, como a gente vai recolhendo, né, do dia, pelo nosso trabalho também, esses peixes que são bons, ora não tão bons, e aí a gente vai fazendo essa seleção. Enfim, eu acho que dá para fazer todas essas relações e pensar que, se os discípulos eram pescadores e tinham isso como o trabalho diário deles, Jesus os acompanhou muitas vezes durante a pesca. Mas os pescadores eram eles. E aí a gente vai ver, retomando mais uma outra passagem, né? Quando Jesus, por exemplo, vai orientá-los sobre jogarem as redes para o lado direito, e aí a pesca se faz maravilhosa, enfim. São orientações. Jesus está próximo, mas ele só orienta para que o trabalho seja feito por eles mesmos, né? Então, eu acho que isso também é um aspecto interessante aqui, que eu acho que tem bastante a ver com essa passagem, quando ele envia. E a encarnação é isso, né? É Jesus, e a gente tem aqui, né, as orientações que a gente vai buscando estudar, e Jesus segue orientando para que a gente possa, então, realizar o nosso trabalho e fazer a pesca que nos cabe, né? Daquilo que é também o nosso trabalho, o nosso alimento.
Eu achei interessante você falar nessa perspectiva de encarnação, reencarnação dos próprios discípulos, né, dos próprios apóstolos. E faz sentido com o texto, porque Jesus não reencarnou novamente. Aí nós temos notícia de que alguns reencarnaram. Então, guarda coerência também com isso de ir adiante dele, né? Então, essa necessidade de experiência, né, ou de novas experiências à frente, deles mesmos, né? Desses próprios espíritos que estavam lá ao lado dele, algumas vezes com experiências comuns, mas depois à frente vão precisar, como precisaram, né, seguir o caminho que eles competiam.
E é muito interessante, né, a gente pensar então nesse aspecto do trabalho e dessa pesca agora cotidiana, que a gente já, creio, está compreendendo que é algo que, mesmo sem saber, a gente já vinha realizando todos os dias. A questão agora é cada um de nós analisar qual tem sido o teor da pesca. Porque todos os dias a gente lança as redes, quer queiramos ou não. Pelo simples fato de conviver, de interagir com o mundo ao nosso redor, nós estamos pescando. A questão é, analisar o teor da peça, fazer esse filtro para ver o que vale ou não guardar, e também nos aperfeiçoar para que saibamos mais propriamente como pescar, onde pescar os peixes que nos importam. E aí, nesse sentido, eu estava passando por alguns textos do Neio Lúcio, no livro Sementeira de Luz, que eu acho que vem ao encontro aqui do nosso estudo. Esse livro, para quem não conhece, faz parte de uma coletânea de outros livros, né? Sementeira de Paz, Colheita do Bem, que são livros que compilam as mensagens que eram recebidas pelo Chico no culto da família Joviano na Fazenda Modelo, que geralmente se manifestava ali o Neio Lúcio, que era o pai do Rômulo Joviano, que era o chefe do Chico na Fazenda Modelo, né? O Neio Lúcio, que se chamava Arthur Joviano, e que é o mesmo personagem que deu 50 anos depois. O Neio Lúcio, o avô lá da Célia, é o Arthur Joviano, por isso ele adota esse pseudônimo do mundo espiritual de Neio Lúcio. O Rômulo Joviano é o Euvídio Lúcio mesmo, que era filho dele lá no livro 50 anos depois. E a Célia de lá viria a ser depois Alcione, do livro Renúncia. Né? E é muito interessante alguns comentários, né, que o Neio Lúcio traz, tem também as mensagens do Emmanuel, nesses cultos que estão no livro Deus Conosco. E numa delas, ele estava dando algumas orientações para seus netos ali, e ele diz assim, está no capítulo 76 do livro Sementeira de Luz, né? Só um trechinho aqui desse texto, depois a gente passa para um outro dele também, no mesmo livro, de certo modo complementar. Ele diz, ó, é preciso saber entesourar para os dias eternos. Só voltando uma frase ainda antes, ó. A vida, meus caros netos, significa aquisição com trabalho incessante. A ideia que a Paula mencionou agora. Dessa consciência de que a gente volta à matéria indo para Betsaida, isto é, uma casa de peça. O espírito, estamos a falar aqui dos discípulos, o espírito que no mundo espiritual já está com essa lucidez do discípulo, ele já entende que a encarnação não é um cruzeiro de turismo. Ele entende que não é uma viagem de encantamento somente. Ele entende que é, sobretudo, uma encarnação aí da Betsaida, é uma casa de peça, trabalho, é esforço.
Só um acréscimo que eu acho que vale. A gente fala muito de trabalho aqui, mas acho que vale a gente relembrar, né, ressaltar. Não é a questão de trabalho como a gente conhece profissionalmente, né? Trabalho, para nós nesse contexto, né, de Evangelho, é atividade útil, trabalho de edificação, trabalho para o espírito, né, tudo que seja essa movimentação útil, né, de crescimento, de desenvolvimento, isso tudo entra como trabalho. Por isso, né, a pesca tá muito relacionada, né, era ali um trabalho profissional, mas tem todo esse aspecto de aquisição, de que o Everton estava mencionando dos peixes que a gente vai recolhendo.
Sim, aqui o trabalho material no mundo é só uma simples parcela do grande trabalho a ser efetuado pelo Espírito que diz respeito a ele próprio. É a diferença entre trabalho ação apenas e trabalho serviço, como Emmanuel escreve no livro Pensamento e Vida. E ele continua, é preciso saber entesourar para os dias eternos. Há muita gente enganada no mundo, acreditando em fantasias da felicidade nas situações exteriores. Muitos espíritos que veem a matéria e acabam se deixando levar pelo engodo das ilusões, das facilidades, acabam adormecendo em espírito. Esses dias mesmo a gente comentava, não sei se aqui ou em outro estudo que fazíamos, daquela passagem dos discípulos que dormem no horto das oliveiras, né, no jardim das oliveiras. E o Emmanuel tem alguns comentários ali no capítulo 87, 88, do livro Caminho, Verdade e Vida, porque Jesus fala assim para eles, né, nem por uma hora pudeste estrelar comigo. E aí Emmanuel, comentando esse versículo, diz, simbolicamente, a vida na matéria representa uma hora diante da eternidade. E o que acontece é que muitas vezes nem por uma hora, ou seja, nem por uma encarnação temos conseguido ser fiéis a Jesus. O que esperar, então, da comunhão eternidade afora começa. É preciso primeiro aprendamos a ser fiéis a ele. Um ano, 2 anos, 10 anos, depois de uma encarnação, que é uma hora, para que a gente venha a ser fiéis e a poder usufruir da comunhão na eternidade. Mas aí, nessa mesma mensagem, o Emmanuel diz: são raros os que, enviados à matéria, acabam não adormecendo. A maioria de nós, ainda em voltando à matéria, em novamente nos vendo aqui com as limitações e as injunções da vida na matéria, como os discípulos lá nos deixamos adormecer de novo nas ilusões, nas expectativas de facilidades. E é o que Jesus diz: vigiai e orai, né, para que não caiam nesse sono da tentação ou das ilusões. A gente lembra o próprio início do livro Os Mensageiros, em que nós temos vários casos ali de espíritos já lúcidos, que vinham ainda com tarefa no espiritismo, e que, em voltando à matéria, se deixaram levar pelas ilusões. Então, o que ele está dizendo é tem muita gente enganada nesse sentido, né? Isso entre os discípulos, que dirá ainda entre a multidão. As ruas estão cheias de máscaras. É indispensável o esforço para que sintamos a luz e a paz em nós mesmos. Vocês guardam hoje ótimas oportunidades que é justo não perderem inadvertidamente. Aí ele entra: procurem as verdadeiras pérolas espirituais no mar das pequeninas coisas diárias. Procurem as verdadeiras pérolas espirituais no mar das pequeninas coisas diárias. É interessante, né? Às vezes a gente fica pensando que imensos desenvolvimentos do espírito se darão nas tarefas de maior destaque, aquelas de maior retumbância. Quando, em verdade, analisada a nossa encarnação, ela é composta por um mar de coisas singelas e por algumas coisas de mais destaque, geralmente. Mas a gente dá tanto valor nas poucas de mais destaque, que certamente se bem aproveitadas resultam em frutos para o espírito, mas esquece do mar de coisas singelas que nos dariam muito. Naquele espírito do ditado, né? Da gotinha que vai batendo até que fura, ou aquele ditado bem mineiro, né? De grão em grão a galinha vai enchendo o papo, porque a gente não sabe aproveitar a imensidade dos valores espirituais contidos nas coisas pequeninas do dia a dia. Na maneira como a gente se porta no lar, com os familiares, da maneira como a gente se relaciona no trabalho, da maneira como a gente conduz a nossa vida cotidianamente, a gente não ou tem dificuldade para enxergar o tamanho de recursos espirituais que estão ali. E é uma coisa que a gente vê, por exemplo, na Alcione, que ela vê um espírito daquele porte e ela não teve uma atuação assim, de destaque para o mundo. No entanto, nas pequeninas coisas, aquele espírito triunfou de uma maneira tão rica e tão valiosa que o Emmanuel se sentiu depois impelido a escrever um livro só para registrar a vida daquele espírito. Porque ela soube, acima de tudo, ser grande nessas coisas pequeninas do dia a dia. Ela soube encontrar essas pérolas de imenso valor espiritual nessas coisas pequeninas do cotidiano. E aí ele continuou: essa pesca não é tão fácil à primeira vista. Porque às vezes a gente sente que é mais fácil ou estamos mais atentos à espiritualidade, às questões de religiosidade, quando o momento é mais específico, né? Quando a gente está ali numa tarefa espírita, quando a gente está numa atividade em que isso esteja mais destacado, mas enxergar isso quando a gente está acordando de manhã para dar o primeiro bom dia para as pessoas não é tão simples. Enxergar isso quando a gente está numa reunião de trabalho e está ali com pessoas com ideias muito divergentes não é tão simples. A gente enxerga muito facilmente quando está no centro espírita, quando está na tarefa assistencial, mas enxergar isso quando o familiar chega um pouco mais irritado da rua, solta uma palavra menos feliz em você. É aí que está o grande desafio. E tem um mar. A ideia que dele usar mar, para mim, pelo menos, é assim, gente, é imenso. Vocês não estão vendo. É uma coisa enorme de pequenos tesouros que acumulados seriam um enorme tesouro e que acabam sendo desperdiçados. Né? Então, à primeira vista, não é tão fácil, requer paciência, dedicação, perseverança. Cada dia é um conjunto de situações, as mais diversas, em que será sempre necessário saber escolher. Então, achei que esse texto, essas orientações dele, né, para os seus netos, vem a calhar também para nós, aqui, seus pupilos espirituais também, porque é algo muito presente na nossa vida e, às vezes, muito pouco valorizado, muito pouco notado, o valor espiritual dessas coisas pequeninas da vida. Alguma coisa sobre isso? Alguma dúvida? Algum comentário, pessoal? Tranquilo? No mesmo livro, capítulo mais, alguns capítulos mais à frente, agora no capítulo de número 100, ele tem uma mensagem intitulada Na Casa de Cristo. E aí ele diz assim, ó, estão conversando sobre o Evangelho, né? O Meio Luz com o Rômulo Joviano, nesse culto ali, o Chico atuando como intermediário, como médio. E aí o Meio Luz falou assim, fala você de Evangelho, meu filho, e pode acreditar que muitas vezes estudo-lhe a essência divina em sua companhia. Isso é um aspecto bonito de notar. Quando a gente vai para essa pesca, seja no trabalho, seja no estudo do Evangelho, como a Flávia já destacou aqui, Jesus, ele nos acompanha com as orientações e nos acompanha também, no caso dos Espíritos, né, com as inspirações, para que a gente saiba mais propriamente onde estão os peixes. Sabe aquela orientação de Jesus para Pedro? Pedro, lança a rede ali. Isso acontece conosco direto. A gente está perdido, a gente não sabe mais ou menos o que fazer, mas a gente segue se dedicando, faz uma oração, segue no estudo, daqui a pouco a gente tem ideia assim, meu filho, você não vai lá, você não faz isso, você não tinha nem ideia do que se esperava ao fazê-lo. Mas quando você faz, de repente abre-se um... Né, é uma pesca tão dadivosa, você descobre tantas possibilidades, você fala, meu Deus, como assim? É Jesus falando, meu filho, lança a rede ali. Os Espíritos falando, meu filho, vai lá. Vai naquele lugar, tal dia, tal hora, você nem tinha ideia, daqui a pouco você encontra uma pessoa lá, daqui a pouco você passa por uma experiência lá que muda completamente a sua maneira de ver. A todo momento isso está acontecendo conosco. São essas orientações deles nos ajudando nessa pesca, nessa busca. Seja no estudo, né, quando a gente está estudando o Evangelho, você lê lá o versículo, lê a fala, a priori você tem uma certa dificuldade de entender, daqui a pouco brota, assim, uma ideia. Maravilha de ideia. Os defensores falam, meu filho, lança a rede do entendimento mais para a direita um pouquinho aqui, ou mais para cá um pouquinho. E aí abre um horizonte. Falo, nossa, isso mesmo, isso conecta com a minha vida assim, assado. Então, o que o Nelson está falando aqui é algo bem íntimo ali entre ele e o filho. Não, eu te acompanho muitas vezes nessa busca da essência divina do Evangelho. Isso se aplica todo momento em nossas vidas, uma vez que estamos em busca. Porque para que encontremos, para que eles nos ajudem a encontrar, é preciso que estejamos em busca. Seja no estudo do Evangelho, seja na busca desses valores da vida.
E nós percebemos que essas pescas, né, durante a nossa vida, quando nós as fazemos com Jesus, é muito abundante.
Sim, exatamente.
Essa pesca harmonizada com as leis, os resultados são maravilhosos para a nossa vida. É, há outras passagens do Evangelho falando dessa abundância. E é assim mesmo. E quando a pesca não é com Jesus, ela mingua. E ela é pouca, ou ela não é
deteriorada,
vai precisar ser descartada.
Exatamente.
Cedo ou tarde. Já o resultado da outra pesca, ela é permanente, né? E alimenta efetivamente a nossa alma. E quando conseguimos agir assim, o que nós sentimos é algo muito bom, né? Muita paz, discernimento, alegria, né?
Exatamente.
Entendimento que estamos no caminho correto, em frente, enfim.
É bem o símbolo que está lá na passagem, né, da pesca maravilhosa, que a Flávia lembrou, que eles pegaram tantos peixes que mal conseguiam comportar o barco. Né? É assim, quando você se alinha com Cristo, buscando lançar a rede à banda direita, isso é em harmonia com a lei. É tanta coisa que você recebe que parece que não cabe em você, transborda. Os discípulos conseguiam pôr de tanto peixe que Jesus oferta. E é isso, a vida alinhada com Cristo, ela sente tanta abundância de oportunidades, de misericórdia, de esperança que não cabe nela, ela vive transbordando, ela vive assim, né, extravasando, porque é abundância.
Você falou do pensamento em vida, né, que nós estudamos aqui também, no trabalho ação, no trabalho serviço, por exemplo, um trabalho remunerado. Às vezes você trabalha, aí tem uma determinada remuneração, acha que é pouco, muda, vai para lá e tal. Mas esse trabalho de serviço, esse trabalho alinhado mesmo com a lei, primeiro, já não tem remuneração. E aquilo alimenta de uma forma, você parece que quer fazer cada vez mais. Quer servir cada vez mais, se sente melhor, mas é essa abundância diferente, né? É um outro retorno que a gente tem, muito mais profundo, que nos toca muito mais, porque é com Jesus.
Com Jesus. Exato, meu pai. E aí, só seguindo aqui, ele diz, né? Essa fonte de maravilhosa beleza para nossas almas é inesgotável em tesouros para as experiências terrestres e espirituais. Você está falando do Evangelho, que ele chama de fonte de maravilhosa beleza para as nossas almas. Inesgotável em tesouros para as experiências terrestres, ou seja, para o nosso agir no mundo, nas coisas que dizem respeito ao mundo. É o que Emmanuel diz lá no prefácio do Caminho Verdade e Vida. O Evangelho não é só um genuflexório para os tempos e tal, é um livro, um manual de atuação para a vida prática cotidiana, para a administração, para a legislação, para a maneira como nos portamos aqui e acolá. E também para as questões espirituais. Frequentemente entrego-me a fundas meditações ao seu lado. É bonito isso, né? Como o pai espiritual segue tão próximo do filho ainda encarnado, nessa comunhão tão bela que o Espiritismo nos ensina, existe entre os encarnados e desencarnados. E aí ele diz assim, ó, já que não seria um tanto difícil comentar problemas pedagógicos, outros assuntos aqui, o encontro na casa de Cristo, que o Evangelho de fato representa, constitui para nós alegria transcendente e indefinida. Então ele define o Evangelho como a casa de Cristo. O Evangelho é a casa onde Jesus nos recebe, na sala, para um cafezinho, uma conversa, igual a Minas Gerais, aquela acolhida, hospitaleira. O Evangelho é a casa de Jesus, de porta sempre aberta, igual a casa de vó. Passa todo mundo, todo dia, sempre tem um cafezinho, sempre tem o alimento para nutrir. Né? E a gente pode ir fazendo aqui um paralelo essa casa de Cristo com a casa de pesca aqui, que é Betsaida. Porque também a gente comentou, tanto o planeta Terra, como essa escola de trabalho, é a casa de Jesus, no sentido dessa casa que ele nos proporciona de aprendizado, né? Como também o próprio Evangelho, que vamos buscar esses recursos, em que vamos a essa pesca, é também essa casa de Jesus. E aí ele diz, também tem estudado o símbolo precioso da barca. Ele não fala qual passagem específica, mas dá para entender que é algo similar a uma dessas que temos comentado aqui, né? Seja essa do Jesus caminhando sobre as águas, seja aquela da festa maravilhosa, enfim, esse símbolo do barco. E ele até menciona que tem feito esse estudo no mundo espiritual com Marinho. Marinho é um personagem do livro 50 anos depois, um dos amigos lá, que aparece, né, no livro 50 anos depois. E ele diz que esse amigo, Marinho, comentava que, no entendimento dele, o barco representa o símbolo da existência humana, ou esse navegar, né, pelo mar, representa o símbolo da existência humana, como comentou semana passada. Isto é, a oportunidade do serviço terrestre. O corpo, o templo e a oficina da alma que recebeu a concessão. E aí ele prossegue mais adiante. E o Tiberíades não mostra fielmente o quadro do planeta onde a criatura deve pescar e procurar valores eternos? O Marinho, né, Lúcio comentando, o Tiberíades como símbolo do planeta, da existência. As águas móveis não dizem das responsabilidades diretas de cada um, revelando a necessidade de prudência, serenidade, dedicação ao serviço e esforço próprio para que se não vá ao fundo do abismo? Então, o mar não representa, navegar por esse mar não expressa o cuidado, a prudência que a gente tem que ter para não naufragar nos nossos compromissos, cometimentos espirituais assumidos no plano espiritual antes de encarnarmos. E aí ele segue falando, né, dessa beleza dos ensinamentos de Jesus, sempre tão linkados, conectados com a natureza. Mas eu achei interessante isso aqui, pensarmos essas águas como representar as vicissitudes, os afazeres nossos diários, né, que pedem de nós muita prudência, como ele diz, serenidade, dedicação. O bom marinheiro não pode ser afobado, não pode ser, né, entrar em desespero, precisa manter um equilíbrio e tal, para saber como se portar para não vir a naufragar, né? Assim também o espírito. Eu achei interessante essas duas orientações dele para, no caso, os netos e o filho, e que, no fundo, dizem respeito a nós também nesse processo. O que mais, pessoal? Aqui, ainda sobre a casa de pesca Betsaida. A gente já fixou muito, falou muito dessa questão do mundo em si, como essa casa de pesca, ou essa casa do Cristo aqui também que nos acorda. Mas eu acho que vale a gente falar também do próprio Evangelho como essa casa de pesca. Essa casa do Cristo, onde a gente é enviado por Jesus para que nos capacitemos a fim de aproveitar melhor as vindas ao mundo também. Então, quando estamos aqui encarnados, em busca desses valores que vamos pescando no mar da vida, dá-nos o Senhor o Evangelho para que a gente treine essa navegação, para que a gente saiba buscar essas luzes já antes do Evangelho, para que depois estejamos mais habilitados. Isso me fez recordar um texto aqui da Auxílio, que está no capítulo 3 da segunda parte do livro Renúncia, em que ela vai falar como ela entendia esse estudo do Evangelho, lembrando que ela aprendeu isso, né, lá na infância, com o padre Damiano, que era uma encarnação de Emmanuel. Então, já naquele tempo, Emmanuel dedicando-se a esse estudo aprofundado do Evangelho que ele nos tem ensinado agora, por meio dos seus textos e tal. E ela compartilha lá no... certa feita com os familiares ali, com outras pessoas, como é que eram esses estudos que eles faziam lá na casa deles em Castela Velha, quando ainda morava, né, com a mãe e com o tutor, o padre Damiano. E olha só o que ela diz. O estudo das letras santas é comparável a uma pesca de luzes celestiais. O que nós estamos fazendo aqui? Quando a gente busca vínculos, conexões com a obra base de Kardec, quando a gente recorre a um texto do Emmanuel, quando a gente vai lá no dicionário bíblico, o que a gente está fazendo? A gente está pescando elementos que depois vão formando, né, ou vão juntos dando uma coesão de entendimento. A gente está usando os recursos, as redes que temos, a conversa, as relações, os conhecimentos de cada um, os livros que chegam até nós, tudo isso a gente vai compondo para que a gente consiga extrair o máximo de luzes celestiais desses textos, seja do Evangelho, seja das Escrituras, mesmo um estudo da própria doutrina espírita ali, das obras básicas. Todo o acesso, todo estudo às letras santas, ou das letras santas, é uma pesca de luzes celestiais, de luzes para o espírito da caminhada. O rio da vida está sempre correndo, aqui ao invés de mar, é o exemplo do rio, está sempre correndo e é indispensável energia serena e vontade ardente a fim de mergulharmos na coleta dos valores divinos. Gente, isso aqui é muito importante. Vejamos os dois requisitos que ela define aqui para nós como essenciais para essa peça. Energia serena e vontade ardente. Parece até contraditório, né? Que energia serena e vontade ardente. Como é que eu tenho vontade ardente com energia serena? Uma parece o orvalho, a outra parece o fogo, né? Como é que é essa ideia? O que vocês acham? Diga, Natécia.
Eu não sei se faz muito sentido, mas eu pensei assim, fazendo uma ligação da paciência que a pesca nos remete, né? De você ter essa vontade e ter essa serenidade ao mesmo tempo, porque você não vai conseguir essa mudança brusca, né? Uma coisa de uma hora para outra. É um processo de paciência e de perseverança. Eu entendi mais ou menos isso.
Muito bom, querida. E é interessante porque no grego, por exemplo, paciência e perseverança, elas se fundem em uma palavra só, que geralmente é traduzida no português, ou para paciência ou perseverança, que é a palavra hipomone. Como a dizer que ambas são uma e a mesma coisa, embora, de certo modo, complementares. Mas a perseverança seria aqui representada por essa vontade ardente, que é essa determinação, né? Que é essa força de seguir. Mas, ao mesmo tempo, sem que isso nos consuma, sem que isso nos desequilibre, sem que isso nos deixe assim, excessivamente ansiosos e tal. Aí vem a paciência para equilibrar. Porque se for só perseverança, daqui a pouco isso se transforma em teimosia ou se transforma em pura ansiedade, sem a capacidade de saber esperar. Mas se for só paciência também, grandes as chances daqui ficar meio parado, meio inerte, sem a ativação, a continuidade que é preciso. Então, elas como que se complementam mesmo. A paciência, ela dá o tom da espera, ela dá esse equilíbrio, ela dá essa serenidade, ela ajuda a ver mais longe, e a perseverança é mais esse motor, esse combustível, ela faz ao agir agora, ela nos dá o estímulo, né, para continuar, força para superar os obstáculos, e aí as duas em conjunto levam ao resultado. Então é interessante a gente pensar nessas duas, nesses dois requisitos aparentemente antagônicos ou contraditórios, mas que em verdade um equilibra ou um complementa o outro. Isso para o estudo do Evangelho, mas em verdade para tudo na vida do Espírito, né? Sem energia serena da paciência, que o Emmanuel define como sendo a obstinação pacífica, a gente não chega ou não vem a realizar nada, mas também sem a firmeza, a resolução da perseverança, nada produziremos ou alcançaremos também. Quando as duas se juntam, dessa alquimia, dessa mistura imprevista, mas ao mesmo tempo tão necessária, é que surge o progresso do Espírito. Me faz lembrar, com relação a essa questão do estudo do Evangelho, né? O Emmanuel ele diz que devemos dedicar o nosso esforço, a nossa aplicação às graças da lição, para que a lição nos responda com as suas graças. Então, dediquemos a graça da lição para que a lição nos responda com as suas graças. E isso me faz lembrar aquela passagem também em Mateus 13, de novo, uma parábola do reino, né? Quando Jesus compara o reino a um tesouro escondido no campo. E aí, dentre as tantas interpretações que poderíamos dar, geralmente eu vejo nela um símbolo para o próprio estudo do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é um vasto campo. Só que visto só na superfície, parece não ter muito. Mas quem se dedica a esse cavalo encontra mananciais, encontra tesouros ali ocultos, inimagináveis. Então, para que a gente chegue a esse tesouro escondido, é preciso o esforço de cavar, né? Representar a dedicação ao estudo, a paciência, a constância. A gente comenta muito isso aqui no NEP, né? Muitas pessoas, eles assistem reflexões sobre o Evangelho e ficam encantadas com determinadas interpretações ou compreensões. E, às vezes, até manifestam o desejo de participar do estudo e tal. E aí chegam aqui, às vezes, com surpresas, porque imaginavam que talvez fosse um processo quase divinatório, assim, uma revelação direta. Tudo se torna claro, absolutamente límpido, de uma hora para outra, quando, na verdade, é resultado de muito e muito estudo, de muito e muita continuidade, de muito e muita perseverança. O estudo evangélico também é assim. É esse cavar aí do campo, a fim de que o Evangelho se nos convele. Ele só abre os seus tesouros aos espíritos que a ele se dedicam. A gente verá nos livros de André Luiz, na própria Narcisa falando. Enquanto a criatura está só ali na superficialidade, o evangelho não aparece senão um repositório de ensinamentos comuns. Agora, quando ele está no esforço sincero de renovar sentimentos, aí o evangelho começa a mostrar para ele algo que antes ele não via. E é isso que está sendo dito aqui. É preciso energia serena e vontade ardente também, expressando paciência e disciplina, né, ou perseverança.
É um pouco daquela ideia da pérola, né, que a gente viu antes. É claro que o evangelho ele é só pérola, assim, né, repleto, mas é no esforço que às vezes a gente leva um tempo para ir pensando, né, descobrindo algumas.
Sim.
Podendo pegar, né, essas pérolas.
Então, com esses dois elementos, a gente pode, como ela diz aqui, mergulhar de aprofundamento sempre, né, na coleta dos valores divinos. E ela continua: enquanto o homem se mantiver tíbio, desencantado, indiferente ou pessimista, dificilmente poderá encontrar no evangelho algo mais que os sublimes apelos do Senhor. Enquanto a criatura internamente, no seu estado de espírito, manifesta tibieza, desencanto, indiferença, pessimismo, se é com essas chaves que ela se aproxima do evangelho, pouquíssimas portas ela vai abrir. Ela vai ler lá os apelos do Senhor, os chamados e tal, mas penetrar nessa essência divina, alcançar essas pérolas que pedem de nós um mergulho mais profundo, né? Porque até materialmente falando, a pérola está lá no fundo. É algo valioso, porque ele também é difícil de buscá-la, tem processo de formação difícil, e é difícil também encontrá-la e buscá-la. Assim também, as lições dos grandes mestres, aqui no caso de Jesus, mas também de outros, geralmente elas apresentam essa feição simbólica, essa feição mais de metáfora, por quê? Até para que, no primeiro momento, atue como uma espécie de filtro. Só acessa o sentido mais profundo o espírito que já tem feito por merecer, que já está numa busca mais sincera. Aquele que está na superficialidade não tem nem condições de lidar com aquele conhecimento mais profundo. É igual a ideia da luz, que precisa ser graduada. Se eu abrir a luz de pronto, vira cegueira. Então, por que existe até esse desafio de superar a letra, de superar ou de avançar para além do um entendimento mais superficial, entendendo as questões simbólicas, é um primeiro teste para ver o quanto o espírito realmente está disposto a chegar no que é essencial. Se ele realmente está numa busca legítima ou se ele ainda está só como curioso, só ainda navegando em águas muito rasas, onde a pesca será muito pouco proveitosa, onde não existem muitas pérolas. É preciso ir ao mar alto do trabalho, da melhoria íntima, para que a gente dê o evangelho melhores expressões de nós mesmos, para que ele, então, se responda com mais profundeza. Por isso que a Narcisa acrescenta, né, Pandora, na medida em que crescemos para o Senhor, as suas lições crescem também aos nossos olhos. Quanto mais a alma se engrandece, mais ao evangelho oferta, mais ela recebe. É aquele princípio que está no próprio evangelho. A quem tem, mais ainda lhe será dado. Parece até uma expressão de injustiça, mas a quem tem, mais será dado? Sim, nesse sentido é isso mesmo. A quem mais tem demonstrado disciplina, perseverança, mais receberá em termos de recursos para progredir, porque está se mostrando habilitado para isso. Né? Em tais condições negativas, recebemos os convites do Cristo, mas frequentemente ficamos ignorando a tarefa. Somos chamados ao banquete da verdade e da luz, mas comparecemos como comensais bisões, mal sabendo como iniciar o suculento repasse. A gente não sabe nem como comer o pão do evangelho. Nesse estado de maturidade, nesse estado, como ela diz aqui, né, em tais posições, ou em tais condições negativas, de pessimismo, de indiferença, o banquete está diante de nós, está posto. Nós estamos à língua porque não sabemos nem digerir ainda aquele alimento. Não aprendemos nem a saborear ainda o alimento do Cristo. Tão viciados que estamos nos alimentos deteriorados. A gente comentou muito isso aqui quando estudamos a passagem do pão e do vinho, né? na ceia ali que Jesus oferta, o Evangelho pede de nós uma mudança de hábitos alimentares em sentido espiritual. Porque a gente está há muito tempo viciado em alimentos deteriorados. No vinho das ilusões, né, nos acepipes, nos manjares aí dos prazeres e das paixões. E o nosso paladar espiritual não está acostumado ainda ao Evangelho de Jesus. Ele não sabe nem saborear ainda. A gente está buscando e adequando, adaptando o nosso paladar espiritual, nossa capacidade de gestão desses valores do Espírito, ao banquete do Evangelho. Senão, ela diz aqui, né, comparecemos como comensais que mal sabem como iniciar esse suculento repasto. Recebemos o convite, mas ignoramos a tarefa.
Você falou dessa tristeza, né, que às vezes as pessoas têm. Lembrei da nossa conversa no final de semana, do capítulo, se não me engano, número 8 do livro Boa Nova,
Bom Ânimo.
Aquele diálogo de Bartolomeu com Cristo. Né? Bartolomeu estava triste ali. E nós estamos aqui estudando o Evangelho, esse canto, ele estava ali pertinho, ao lado do Cristo. E mesmo com todas aquelas bênçãos recebidas, ele se via triste. E aí precisou uma conversa ali, né, mais profunda, né, mais próxima dele com Cristo, para ele passar a começar a enxergar o lado bom das coisas, o lado melhor. Conseguir realmente vivenciar aquilo que ele estava ouvindo, interiorizar.
Exato.
Porque não faz sentido nenhum, mesmo nós aqui, né, lendo tudo isso, aprendendo tudo isso, né, recebendo todas essas luzes, essas boas, né, frutos, esses bons frutos dessa festa, não sentimos alegria. É isso que Jesus falou, não faz sentido. Para que essa tristeza? Para ter alegria. E aí, então, aquilo foi uma mudança enorme na vida dele. Os problemas, as questões, os questionamentos em face dele continuaram os mesmos, né, de familiares questionando, pai, irmãos, as pessoas com todas as dificuldades da vida. Ele era um pescador também.
Sim, também.
Mas aí ele, iluminado pelo Evangelho, passou a reagir diferente em face de tudo aquilo. E aí, então, o Cristo olha para ele e percebe que realmente ele entendeu o que é o Evangelho, apesar de tudo que existe no mundo, apesar de todas essas dificuldades que nós vamos enfrentar sempre. E as coisas não vão mudar no sentido de... Não é porque nós conhecemos o Evangelho, estamos refletindo sobre isso, que os problemas não vão aparecer, que os questionamentos vão surgir, mas como ele passou a viver a partir disso. E aí, uma mudança definitiva. Né? Aí, saiu de tristeza para alegria, que é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. Não tem como não sentirmos essa alegria.
Exatamente, meu amigo. Uma mudança muito profunda de perspectiva, né, e de aproveitamento do que estava ali, que não estava sabendo realmente pescar os peixes que mais importa. E aí, só avançando aqui, Jesus é a fonte, perdão, um pouco antes aqui. O ensinamento de Jesus é vibração e vida, e como o estudo mais simples demanda o esforço de comparação. Não podemos versar o Evangelho sem esse esforço. Muitos procuram nestas páginas somente motivos de consolação, esquecendo a essência do ensino. Então, busca só aquilo que responde a essa necessidade mais imediata de consolo, mas sem ir além para ouvir também o chamado, o compromisso que deve ser assumido. Consolo é uma primeira etapa, é a porta de entrada, a recepção do Evangelho. Mas eu preciso sair da recepção e dos cômodos mais profundos da casa, onde, de fato, a gente interage mais profundamente com Jesus e vamos estabelecendo essa relação mais efetiva. Né? E ela segue mencionando, né, não vou ler tudo, porque é um trecho bem extenso e tal. Para isso, é indispensável tomar os nossos sentimentos e raciocínios como campo de observação e experiência, trabalhando diariamente com Jesus na construção da arca íntima da nossa fé. Naturalmente, que essa edificação não prescinde do material adequado, constituído pelas virtudes e conhecimentos novos que adquirimos no curso da vida. Vamos pescando. São esses os elementos que procuramos em nossa pesca das luzes celestiais para que, recebendo as consolações de Jesus, sejamos igualmente operosos trabalhadores. A gente vai agregando todos esses elementos, buscando no Evangelho o consolo, mas também a orientação que nos leve a agir, a nos colocarmos também como trabalhadores, já que estamos enviados à casa de pesca, à casa de trabalho, de esforço iluminativo. Beleza essa parte aqui, pessoal? Algum comentário, alguma dúvida sobre essa pesca? Saiba, tanto no símbolo aí da própria experiência na matéria, como também da nossa pesca aqui de luzes celestiais, né? Nas palavras vivas de Jesus. Eu acho que um último ponto que a gente poderia trabalhar aqui, que eu acho que é importante, ao final diz aqui, enquanto ele despede a turba. Então, a gente veio falando muito até aqui dos discípulos e da condição de encarnação dos discípulos, isto é, de espíritos um pouco mais lúcidos, né? De certo modo, já estão mais conscientes do valor da encarnação, que já estão dispostos a ir para a encarnação, para trabalho, projetos de trabalho, que já entendem que é Betsaida, né, que é uma casa de pesca, esses eles já encarnam e participam mais efetivamente desse processo de até mesmo planejamento espiritual. Até porque já sentem esse chamado em si. Esse é um ponto importante. Muitas vezes no Evangelho, a figura de Jesus, melhor dizendo, no Evangelho, ela é uma representação, a gente nunca pode esquecer também, do nosso próprio Cristo interno, que está sendo despertado, digamos assim, que está sendo desenvolvido. Então, quando a gente lê aqui, ó, logo em seguida, compeliu seus discípulos a entrar no barco e ir diante dele para o outro lado, a gente pode entender que cada discípulo, na verdade, já sente esse chamado dentro de si, já sente a sua própria consciência, que é uma representação do Cristo, o impelindo a buscar novamente essa peça, novamente a experiência material. O espírito mais lúcido, no mundo espiritual, ele reflete sobre seus atos, identifica onde tropeçou, identifica os pontos frágeis e estabelece ele mesmo as demandas, os anseios de melhoria para as próximas. É o que André Luiz vai dizer de maneira muito interessante no capítulo 19 do livro Evolução dos Mundos, quando ele trata da reencarnação, e ele fala da reencarnação de espíritos mais lúcidos e a reencarnação daqueles espíritos ainda numa faixa de mais ignorância, que é um processo mais compulsório. E ele diz que naqueles mais lúcidos, que já fazem essa análise da pesca no mundo espiritual, isto é, analisam a última encarnação, como é que foi a pesca como um todo da última encarnação? E diz ele que, na medida que vão identificando as suas fragilidades, os seus equívocos, os remorsos que trazem, eles vão carregando consigo sementes do destino. André Luiz usa essa expressão. Que são anseios, que são ideias que o Espírito passa a nutrir ali como projetos a serem desenvolvidos em futuras experiências. São aqueles pontos nevrálgicos do sentimento que ele sente que é preciso ajustar. Ele começa a carregar consigo essas sementes do destino, que se traduzirão em experiências que ele solicita ou que a vida lhe trará, para trabalhar e desenvolver essas sementes do destino. É muito interessante esse capítulo 19, em que André Luiz ele faz uma comparação da diferença de encarnação, de volta à matéria, para os espíritos já um pouco mais lúcidos e para os espíritos que estariam ainda na condição da multidão, digamos assim, né? Sem muita lucidez. E é um pouco do que nós vemos descrito aqui. No caso dos discípulos, Jesus já fala mais diretamente com eles no plano da consciência, eles mesmos já sentem esse chamado, se sentem impelidos, o que não se dará com a multidão. No caso da multidão, diz o verbo aqui, Jesus vai despedir a multidão, mas uma tradução talvez melhor para o verbo no grego seria libertar. Né? O sentido do verbo é bem esse de liberdade, de fazer livre e tal. Como a nos dizer assim que quando o Espírito não tem condição por si, o Cristo, por meio dos seus mensageiros, assume essa essa coordenação momentânea, digamos, do processo reencarnatório. Então, aos discípulos, eles já falam no tete-a-tete, né? Por meio dos próprios chamados conscienciais. Agora, a multidão, ele vai conduzindo pela mão. Então, ele pega, junta ali os benfeitores daquela criatura, diz, e aí eles vão fazer um planejamento mais realmente condutivo, sem tanto envolvimento ainda da criatura, porque ela, por si mesma, sequer reconhece as suas algemas. Ela, por si mesma, ainda não tem condições de analisar mais profundamente quais as suas necessidades. Então, o Cristo, nesse caso, assume a tutela, como faz o pai com a criança ainda muito inexperiente. Então, são essas diferenças que a gente vai vendo e que, por exemplo, estão descritas aqui no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo de número 5. O André Luiz está dialogando com o Gotuso, que era um espírito que trabalhava numa casa transitória que fica nas regiões mais inferiores do mundo espiritual, mais densas, mais próximas à matéria. E é interessante todo esse diálogo, interação entre eles, e em determinado momento eles estão falando das reencarnações. O André menciona o caso que ele havia acompanhado o Sigismundo, né, lá no livro Missionário da Luz, que foi uma reencarnação toda planejada, chamaram os espíritos dos pais para reuniões do mundo espiritual, já haviam previsto antes, ele fez cursos e tal, toda aquela preparação. O André ficou fascinado com o mapa lá, o cromossômico do corpo, como é que seria o corpo, tal. O André ficou fascinado. Aí ele comenta com o Gotuso, e aí o Gotuso falando das reencarnações que a casa transitória organizava, que eram de espíritos mais materializados, espíritos ainda muito pouco conscientes. E ele diz assim: sim, você conhece um caso de reencarnação de natureza superior, um caso em que o interessado se fizera credor da gentileza de vários amigos que o auxiliaram desveladamente. Aqui, todavia, acompanhamos situações dolorosas, através de incidentes desagradabilíssimos para a sensibilidade. São trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos. Não calculo que sejam a verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores sábios e piedosos dos planos mais altos que nos traçam as necessárias diretrizes. Então, é mais ou menos assim: as 99 ovelhas que já estão no caminho mais de retidão, o benfeitor deixa elas no campo, porque ele vai dar atenção mais específica para aquela uma que está totalmente perdida. Então, Jesus diz assim: os discípulos seis vão na frente antes. Vocês já estão mais ou menos rumo, vocês já têm mais norte. Agora, aquela multidão lá que está totalmente perdida, aí eu mesmo vou intervir. Eu mesmo vou, por meio desses, como ele disse aqui, né? Inúmeros benfeitores sábios e piedosos de esferas mais altas, traçando as diretrizes dos espíritos que estão reencarnando de planos mais baixos. Porque é a função dos que estão mais acima. Então, é mais ou menos o que está sendo escrito aqui para nós, essa diferença de tratamento, digamos. Para quem já tem um pouco mais de maturidade, dá para caminhar um pouco mais sozinho, não que estejam desamparados, jamais. Dá para ter mais autonomia, um pouco mais de autonomia, que vai crescendo com a medida, ou à medida que o espírito cresce também. Um espírito como Asclepius, por exemplo, planejava toda a sua encarnação. Não precisava nem mais tanto de auxílio do homem. O Quinto Varro, o Clódio deu carta banca para ele: ó, você tem 100 anos, no livro de Cristo, 100 anos, para você fazer o que você achar que tiver aí na sua alçada para ajudar o seu filho. Quantos espíritos recebem carta branca assim no espiritual? Você tem 100 anos, nesses 100 anos você fazer o que você achar que dá para fazer pelo espírito. Raríssimos os espíritos que já têm essa condição. Né? Então, é uma autonomia que se amplia com a maturidade, mas no caso da multidão ainda, no plano de inconsciência, aí o Cristo, ele... Não, a multidão, eu vou lá atender mais proximamente. É claro, por meio dos seus benfeitores, né, dos seus auxiliares. Aí ele segue dizendo aqui, né? Ver se tem mais algum trecho interessante. Ó, na esfera venturosa em que você habita, falando de nosso lar, há institutos para considerar as sugestões da escolha pessoal. Então, existem escolas, a gente pode dar ali opinião, pode falar o que acha de fazer isso aqui do outro. Né? O livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas, mas aqui as condições são diferentes. Almas grosseiras e endividadas não podem ser atendidas em suas preferências acerca do próprio futuro, em virtude da ignorância deliberada em que se comprazem indefinidamente. E, de acordo com aqueles que as tutelam da região superior, são compelidas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para seus casos individuais. Jesus conduz esse processo de libertação da multidão. Aqui o verbo está despedir, mas no sentido de libertar, de prover um rumo quando ainda eles não conseguem encontrar por si. Que é o que o Godot está descrevendo aqui de maneira muito interessante para a gente, né?
E no plano íntimo também, o discípulo mesmo descolando, né, da multidão, vai adiante e deixa um pouco aquela postura, né, aquele posicionamento da multidão para realmente assumir, né, o seu papel como discípulo e as suas escolhas mesmo, que destoam do que é o de todo mundo, que são mais conscientes e que vai adiante. E aí, nesse plano íntimo, o Arthur lembrou sobre o Cristo interno, assim, né? Achei interessante também, porque, na verdade, quando eles vão adiante, os discípulos, para Betsaida, em todo esse sentido que a gente comentou, do trabalho, da pesca, é como se esse ir adiante fosse a preparação necessária para que o Cristo pudesse vir depois, Cristo, que nós nos tornaremos um dia, né? Pudesse vir depois. É o trabalho necessário a ser feito.
Sim. E até é também no plano interno o descolar da multidão, das turbas que nós fazemos por dentro. Né? Então, o discípulo que se propõe, o espírito que se propõe a avançar, ele também vai se descolando cada vez mais das turbas que o mantinham naquela posição anteriormente, né, de estagnação e tudo mais, e vai abrindo caminhos novos internamente, para a evolução, para o progresso, também para os espíritos, que ainda estão em condição de multidão. Diga lá, Lívia, Thiago.
Pedi desculpa que eu vou fazer um comentário anterior ao que a Flávia colocou, sobre esse trecho do Obreiros, para quem quiser conhecer mais, né, sobre um pouquinho no plano material desse trabalho das casas transitórias, é a Casa Transitória Fabiano de Cristo. E hoje, no Brasil, a gente tem várias, né, em vários pontos do Brasil. Ela surgiu a primeira em São Paulo, a partir de uma orientação do próprio Chico. Ele foi orientando o senhor Gonçalves e deu início ao projeto da Casa Transitória para auxiliar essa reencarnação do lado de cá também. Então, para fazer um gancho com o início do estudo sobre o trabalho, para quem estiver procurando trabalho aí, é um excelente lugar para você prestar um serviço voluntário, nas mais diversas áreas e em vários lugares. Então, a gente tem uma grande em São Paulo, tem uma enorme em Pindamonhangaba, aí no interior de São Paulo. Tem no Rio de Janeiro, se não me engano, em Macaé já tem. Aqui em Minas Gerais, em Campo Belo, a gente tem. Então, assim, fica como sugestão aí para a gente colocar esse evangelho na prática também, né?
Ótimo, querida. Ótima lembrança. E ainda nessa questão, né, da importância do trabalho, desse plano interno que a gente está tratando aqui agora, na medida que o discípulo se propõe a ir, então, ao trabalho, ao esforço, é aí que, aos poucos, a nossa consciência, né, mais iluminada, mais lúcida, vai despedindo a multidão, no sentido que a gente vai deixando para trás aquilo que ainda nos vinculava a essa postura de ignorância, essa postura de impermanência, de instabilidade que muitas vezes caracteriza, né, a multidão. Lembrando que quando a gente trata aqui de multidão, a gente fala também desse arquétipo do evangelho, né, em que há um contato com Cristo, mas ainda é muito superficial. Na medida que a gente vai a campo, a gente vai a trabalho, então a gente vai se despedindo da antiga condição de multidão, que ainda está muito viva em nós, em muitos aspectos, mas aí o nosso Cristo interno, a nossa consciência vai nos ajudando a nos despedirmos daquilo que já não mais agrega, que já não mais condiz, para que a gente vá realmente para outras margens, para outros planos da evolução na criação infinita. Então, é muito interessante vermos, né, essa diferença que os processos reencarnatórios, inclusive, como o Espiritismo vai nos esclarecer, fica a sugestão também do capítulo mencionado, capítulo 19 do livro Evolução em Dois Mundos, em que o André vai tratar disso, inclusive falando daquele conceito que nós mencionamos, as sementes do destino, que são esses anseios que o Espírito vai consolidando em si de melhoria. Aquilo que ele vai identificando como pontos frágeis, como pontos de trabalhar, e que vão ficando como balizas para ele, né? Como bússola mesmo para a sua atuação em futuras existências. Né? Muito interessante esse conceito que o André trabalha por lá. Mais alguma coisa, pessoal, sobre o versículo ainda? Ou a gente conseguiu aqui desenvolver os pontos principais? Alguma dúvida?
Imagino que deu, né? Na semana que vem. A gente segue com 46.
A gente concluiu, então, só lembrando, fazendo sempre esse parênteses, né? Que quando a gente fala concluiu esse versículo, não é com a pretensão de ter esgotado em toda a riqueza que ele pode ofertar. A gente trouxe aqui algumas perspectivas, alguns pontos de vista, algumas faces do diamante, que é cada uma das lições e das falas de Jesus. Então, esperamos que tenha sido útil essa primeira abordagem aqui em torno do primeiro versículo. E aí, na semana que vem, a gente avança, então, para o próximo, que é o versículo de número 46, dando continuidade aqui às nossas reflexões dentro desse contexto da passagem. Beleza? Creio que por hoje é isso. Que Jesus siga, então, nos inspirando, nos iluminando sempre. Até a semana que vem.